Para falar mais sobre todo esse assunto, né, a gente está aqui no nosso estúdio com o Elson Dias, que é coordenador estadual do MORRAM, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso jornal.
Bom dia a todos, bom dia Vitória, né? Bom dia Camila. É um prazer estar aqui com vocês e agradecer pelo convite, né? A gente pode estar hoje aqui levando informação para aquelas pessoas que estão em casa, no seu trabalho, no seu veículo. Pessoas essas que a gente não consegue alcançar levando a informação através da rádio, a gente chega lá.
É isso mesmo. E a gente já queria que você começasse explicando para a gente, para o nosso ouvinte, o que é a Hanseníase. Fala aí nas palavras mais populares para as pessoas poderem entender e também quais são os primeiros sintomas dessa doença.
Então, a Hanseníase ela é uma doença contagiosa, né? Que é transmitida através das vias respiratórias de uma pessoa que não esteja fazendo tratamento, né? A pessoa, para contrair a doença, ela precisa não estar fazendo tratamento e também estar numa forma da Hanseníase contagiante, que nós temos quatro tipos de Hanseníase, né? Tem aquelas mais brandas, que não transmite, né? Mas também tem aquelas que são contagiantes. E aí, a partir do momento que a pessoa não está fazendo o seu tratamento, como no Acre existe muitas pessoas ainda que desconhecem a doença, que estão com a doença e não estão sabendo que estão com a doença. Essas pessoas, sim, podem estar transmitindo para o seu seio familiar. E a Hanseníase, ela transmite através da via respiratória, como eu falei, e os primeiros sinais e sintomas da doença são pequenas manchas abranquiçadas ou avermelhadas, mas eu também posso ter uma dormência no corpo que não parece, não tem mancha, mas pode ser Hanseníase. Então essa é a preocupação, que muitas pessoas estão com alguma dormência e dizem assim, não, mas a Hanseníase é uma mancha e eu não estou com mancha, então não é Hanseníase, pode ser sim Hanseníase. Sendo um local que tem a dormência, pode ser Hanseníase. E principalmente também formigamentos pelo corpo, né? Pés, mão, também pode ser Hanseníase.
Muito bem, muito importante, né, por isso, saber dos sintomas, se tratar, até porque a Hanseníase tem cura, né, Elson? E é importante também a gente agora falar sobre o movimento MORRAM de reintegração, porque muitas pessoas ainda têm um tabu em relação a isso, né? Eu queria que você falasse um pouco mais desse movimento.
Sim, a Hanseníase, ela tem muitos mitos, né? Hoje as pessoas, principalmente da zona rural, pessoas que ainda não têm acesso à internet, não têm acesso às informações, que ainda é pouco, ainda por meio... não existe políticas públicas voltadas para essa conscientização relacionada à questão da Hanseníase, então muitas pessoas não conhecem a Hanseníase. E o MORRAM é um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela Hanseníase, que foi fundado em 1981, né? A ideia saiu do Acre, para o Francisco Augusto Vieira Nunes, Bacurau, um ex-paciente de Hanseníase, que morou no Colônia Souza Araújo, que era um antigo leprosário aqui do Acre, onde segregava as pessoas acometidas pela Hanseníase. Hoje é casa de acolhida Souza Araújo, mas tem pessoas lá que estão lá há mais de 60 anos. E Bacurau, vendo aquela situação em 1981, existia ainda o preconceito, ainda as pessoas não podiam sair do Souza Araújo, como em outras colônias no Brasil, que são 32 colônias no Brasil. O que é que ele pensou? Eu vou ter que juntar os meus colegas para a gente fundar um movimento para que possa reintegrar essas pessoas na sociedade, retirar eles desses antigos leprosários, porque já existia cura. Mas o governo federal determinava ainda que essas pessoas deveriam ser confinadas em antigos leprosários. Então o MORRAM surgiu em 81 para reintegrar. Para você ter uma ideia, na década de 1981, quando o MORRAM surgiu, que retiraram esse povo do Souza Araújo, muitos estabelecimentos fechavam as portas quando sabiam que eram pacientes que estavam com Hanseníase, né, que estavam curados já, mas que eram pessoas com Hanseníase, que vinham saindo do Souza Araújo, não recebiam essas pessoas. Então foi anos, foi décadas lutando pela reintegração social dessas pessoas na sociedade.
Por isso a importância, claro, né, de levar informação para não acontecer esse tipo de coisa nunca mais, né?
Sem dúvida. E hoje muitas pessoas, quando chegam nos locais, nos municípios, inclusive essa semana a gente esteve em Chapuri, teve um que disse, eu estou com medo de pegar a Hanseníase, estou com medo de cair o dedo. Né? Não existe isso, a Hanseníase não cai dedo, não cai pé, não cai mão, mas só que pelos mitos passados, né? O que acontecia antigamente? As pessoas eram acometidas pela Hanseníase, o governo federal determinava esse isolamento nesses antigos leprosários, dizendo que eram cura, mas de fato na prática não existia. Era um paliativo para manter eles ali, combater a dor, que a maioria deles ficaram com sequelas da doença. E então essas pessoas muitas vezes davam infecção, feria o dedo, né? E aí uma cicatriz de uma doença com Hanseníase, ela não demora de uma semana, ela não cura numa semana, não sara numa semana, no mês. Tem gente que está com cicatriz e com mais de 10 anos que não cicatriza, né? O paciente da Hanseníase. Por conta que ali o bacilo da doença, né, tem toda essa complicação. E aí muitos deles vendo aquela situação dos seus dedos, né, ali aprodecendo por conta das infecções, eles mesmo cortavam, pegavam ali a gilete, a faca, eles mesmo tiravam porque não estavam mais aguentando. Então tem esses mitos que a Hanseníase caiu os dedos. Não, era os próprios pacientes sem condições de saúde na época que não tinha, eles mesmo faziam isso pela sua livre e espontânea vontade.
Com certeza é um assunto, né, que precisa realmente ser debatido, precisa ser falado. E ainda bem que a gente tem esse mês de janeiro roxo, que é aí alusivo, né? E, claro, vocês também estão com a programação, né, diferente, diversificada. E, Elson, a gente aqui na rádio, o tempo passa muito rapidinho. A gente te agradece por compartilhar com a gente essas informações, né? E, claro, levar a informação aí para essas pessoas, para que todo mundo possa entender e compreender esse assunto da melhor forma. Muito obrigada, viu?
A gente que agradece a vocês, né? A gente espera que o governo, não só aqui do Acre, mas do Brasil inteiro, faça políticas públicas voltadas para a Hanseníase. No Acre nós temos, agora em 2023, nós tivemos 245 casos da Hanseníase. Dentro desses 244 casos de Hanseníase, nós tivemos aí 5 casos em crianças menores de 15 anos. Crianças com 7 anos com Hanseníase, é uma preocupação. A fonte próxima transmitindo a doença para eles, no seio familiar. Então o governo tem que intensificar a campanha de busca ativa para cortar a cadeia de transmissão. E a gente agradece aí o convite.